Então, foi feito um trabalho de orientação, né? E eu acho que isso, com o tempo, tende a melhorar, né? Mas aí, após essa primeira emissão desse lote de carnês, que foi caríssimo, chegou-se à conclusão que o aumento da adimplência não foi tanto, não compensou. Então, era melhor trabalhar na informação, realmente, por intermédio do portal. O apoio para o MEI foi sim. Só que muitos deram e outros não, porque eles queriam receber, né? Foi sim. Que bom que você está bem informado. Foi mesmo. Ah, ajuda muito a sala do empreendedor. Vocês têm sala do empreendedor? Fala, Baigueira. Pode, por favor.
Bom dia, Denise, minha amiga. Eu conheci Denise nós fomos numa missão para a Argentina e para o Chile, e eu sou prefeito empreendedor a nível estadual e nacional. Então, foi onde eu conheci a Denise. Sou prefeito do município de Nova Venécia, no Espírito Santo, mas com relação à Casa do Empreendedor, nós temos a nossa, eu já sou prefeito reeleito, então, no primeiro mandato, nós fizemos lá a nossa Casa do Empreendedor. E nós, Denise, assim, acho que é uma das poucas do Brasil hoje, e agora estão copiando a nossa boa experiência lá. Nós criamos a Casa do Empreendedor, e às vezes o prefeito fala, nós vamos criar mais despesa. Isso aí vocês podem ficar tranquilos, nenhuma prefeitura eu não tive despesa nenhuma mais. Né? Só tive organização, é só questão de organização. Eu aluguei um espaço, na ocasião, por R$ 4.500, uma obra nova no centro da cidade, município de 51 mil habitantes, e fiz um contato com o Sebrae para me dar suporte na montagem, né? A parte técnica, como proceder, de que forma. E aí a equipe do Sebrae foi para lá e eu citei no dia, porque todas as nossas parcerias lá são com o Sebrae. E eu criando a Casa do Empreendedor, o Sebrae tinha um outro aluguel de 5 mil, quer dizer, eu tinha um, já tinha um de mais 4.500. Aí eu convidei o Sebrae para ir para dentro da Casa do Empreendedor. Então, a nossa Casa do Empreendedor lá, nós levamos o Sebrae para dentro dela. Então, funciona muito bem, é um modelo bacana, né? Que isso aí agora está se expandindo para os outros municípios, estão copiando a nossa ação. Mas, sim, para vocês terem noção, né, saiu até publicação no jornal de maior circulação do estado, o jornal A Gazeta, nós, o município, antes da Casa do Empreendedor, nós demorávamos de 80 a 90 dias para abrir uma empresa. Hoje a gente abre com 15 minutos. Então, assim, é o que a gente conseguiu implementar e tantas outras ações que são feitas dentro da Casa do Empreendedor. Mas é uma ação forte, né? A questão também, nós levamos para dentro dela a Secretaria de Meio Ambiente, nós municipalizamos a nossa Secretaria de Meio Ambiente também, que tudo que precisava de uma licença para um posto de gasolina vencia, tinha que ir à capital, 250 quilômetros, e às vezes o comerciante ele ficava impedido de trabalhar, ou trabalhava ilegal, porque demorava 6 meses, 1 ano para sair uma licença, ou até mais. Tem casos lá de ter 3, 4 anos, trabalhando na ilegalidade, porque a licença estava vencida, e o órgão competente ele não tinha, né, condição, não tinha vazão de tantos processos. Então, acho que prefeitos aqui, vocês são prefeitos, né? Você é prefeito? Prefeito. Então, acho que é uma ação também que, às vezes, municípios pequenos, que, logicamente, aí tem uma despesa, tem que contratar profissionais, mas nós estamos usando lá e já está funcionando o nosso consórcio, né? Levar para dentro dos consórcios, acredito que lá na região de vocês já tem os consórcios formados. Então, levar para dentro do consórcio para fazer esse licenciamento, que é onde vai dar velocidade nos empreendimentos. Obrigado.
Valeu.
Obrigada. Então, isso é uma coisa que o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor faz. Quando você participa do prêmio, você coloca para o público as boas práticas do que você está fazendo de diferente para o município. E isso a gente mostra para o Brasil inteiro. Então, depois de um tempo, outros municípios começam a ir visitar os municípios vencedores para copiar essas boas práticas. E o prêmio para o vencedor nacional, dependendo da disponibilidade de recursos do Sebrae, é convidar esses prefeitos vencedores nacional para participar de uma missão para conhecer experiências exitosas de apoio aos pequenos negócios em outros países. Então, é uma oportunidade ímpar, tanto de vocês conhecerem, mas de vocês contarem o que vocês estão fazendo para os outros países também. E, olha, a gente chega lá fora e eles ficam de cara com o que vocês estão fazendo aqui. Ficam realmente. Porque teve um município que foi vencedor nacional também, que o que ele faz? Um município muito pequeno, ele aluga um carro de som e põe lá para ficar falando as licitações que estão abertas na prefeitura. É uma forma. Ele disse, olha, estava tendo muita licitação deserta, o que eu vou fazer? Vou alugar o carro de som e botar para rodar aí para ficar falando que tem um edital aberto, que venham, que participem. Pode perguntar. Entendi, muito legal. Porque sim, médio e alto impacto, lógico. Os de baixo impacto, vocês mesmos já dão a licença. Excelente, muito bom, porque não faz sentido. A pessoa abre o negócio e fica dependendo quanto tempo da visita, né? Quanto tempo a visita do órgão para aí poder dar a licença, né? Para um empreendimento que não vai gerar risco para a população, né?
Eu falei com Denise aqui, depois eu vou deixar aqui para quem quiser, eu tenho alguns exemplares deste aqui. Eu estou concorrendo novamente, estou com dois projetos, agora dia 25 deste, concorrendo mais uma vez ao prêmio de prefeito empreendedor estadual. Projeto Campo Vivo, Turismo Rural. Então, acho que me inspirei no Nestor, que é lá de Gramados. Ele esteve conosco, né, Denise? Ele ganhou justamente esse projeto de turismo rural naquela ocasião. Ele ganhou primeiro urbano, depois rural, na segunda edição, no segundo mandato, melhor dizendo. Então, eu tinha posto no nosso plano de governo que nós iríamos implementar ações para desenvolver o turismo no nosso município. Fiz essa revista aqui com as ações nossas. Depois, quem tiver interesse, eu tenho alguns exemplares aqui. Ok?
Obrigada.
Com relação, você disse aqui que é importante, você tem algumas competências, mas o interessante é você pegar a maioria das competências, porque lá nós estamos desenvolvendo, eu tenho 6 loteamentos na cidade que eu licencio pelo próprio município e que nós demos uma velocidade, a maioria dos municípios não consegue avançar com os loteamentos, porque aí acaba acontecendo um monte de loteamento clandestino. Então, essa competência, por exemplo, dos loteamentos, que aí os empreendedores vão para dentro do município de vocês, dos nossos municípios, para implementar as ações. Se tiver a licença rápida, eles fazem. Agora, se estiver dependendo do estado, não sei o estado de vocês, mas o nosso lá era muito lento. Né? Tem municípios lá que tem 5, 6 anos querendo fazer o licenciamento do loteamento e não consegue. Então, levar essas competências para dentro do município.
Prefeito Márcio, se eu puder votar, eu voto no senhor de novo. Porque a capa dessa revista é praticamente um modelo nosso também. A nossa cidade, em Rondônia, fica do lado da reserva indígena Urueuauau, uma das maiores reservas indígenas que tem no país. 1.800.000 hectares. E a gente também tem esse projeto de turismo que o prefeito está mostrando. Aí eu vi a cachoeira, eu vi a montanha. O desenho é igual ao nosso. Se entrar no nosso site, prefeito, é bem parecido. Mas parabéns pela iniciativa e tomara que tenha sucesso.
Tem que escrever a sua iniciativa no Prêmio Prefeito Empreendedor. Hoje, o antigo prefeito de Ariquemes, Rondônia, foi vencedor do prêmio Prefeito Empreendedor.
Confúcio Moura, depois foi governador e hoje é senador, né? Então, esses prefeitos, depois eles passam a defender a causa da micro e pequena empresa por onde eles vão. Então, hoje, ele é um aliado nosso lá no Senado, né? Foi enquanto estava no governo também, implantamos... Ah, olha aí, tá vendo? Ele está aqui também. É, olha aí, tá vendo? Então, e com isso, a gente tem outros prefeitos aí que hoje estão também como deputados, como, né? E aí participam, estão na frente parlamentar. E com isso, a gente vai conseguindo disseminar a nossa informação, a nossa causa, elevando a importância da micro e pequena empresa, né? Agora mesmo está no Congresso o PL 1292, que altera a lei de licitações. Nós estamos acompanhando muito forte esse PL, porque há um lobby muito grande das empreiteiras contra as micro e pequenas empresas. Então, a gente está fazendo um trabalho enorme de articulação para que não sejam diminuídos os benefícios que a gente conseguiu conquistar até agora, porque eles reclamam dos benefícios, né? As grandes empreiteiras. Então, estamos juntos lá. E hoje, esses deputados e os senadores que conhecem a importância do SEBRAE, da nossa causa, hoje defendem isso lá no Congresso também, quando tem algum PL tramitando. Bom, vamos para o próximo aqui. Então, como é que o poder de compra induz um círculo virtuoso no município? O estímulo à MPE aumenta o emprego, aumenta a massa salarial, o aumento da confiança desse cidadão, aumento do consumo das famílias, aumenta a arrecadação, maior equilíbrio fiscal e maior investimento. Então, quer dizer, é uma ação em cadeia que vai acontecendo, né? Quando a pessoa tem um contrato, que ela participa de uma licitação, ela sabe que ela vai receber, aquilo vai gerar uma confiança para ela em poder fazer despesa, né? Então, ali, aquilo tudo é o que a gente chama do círculo virtuoso. É, virtuoso, né? É uma coisa boa, importante que acontece. Não é vicioso, não. Quase que saiu o círculo virtuoso. Então, aí, a compra governamental. A Lei Complementar 123 foi uma quebra de paradigmas, né? Quando eu falo assim, que a gente tem uma legislação super moderna. O que precisa é aplicar. Por incrível que pareça, o SEBRAE tem uma capilaridade imensa, né? Ele está nos 27 estados da federação. Às vezes, vai algum consultor ou algum colega nosso do SEBRAE palestrar em algum município, falar alguma coisa, e o prefeito ele fica com medo de aplicar a Lei Complementar 123, ele acha que ele tem que cumprir só a 8666. Não, isso tem que mudar. E muitas vezes a gente encontra o próprio Tribunal de Contas, gente do Tribunal de Contas Municipal lá também, em dúvida se tem que cumprir ou não. Não resta dúvida. A Lei Complementar 123 tem que ser cumprida, é obrigatória, né? Bem maior do que a lei ordinária, né? E a lei ordinária recepciona todos os benefícios. No PL tem um artigo lá que fala exatamente que tem que ser cumprido todos os ditames da Lei Complementar 123. Então, o paradigma anterior, que era o da eficiência, foi quebrado, né? Comprar mais rápido e pelo menor custo, né? Agora a gente precisa comprar melhor, né? Não adianta você comprar rápido e comprar uma coisa que em pouco tempo esse produto, esse item, ele quebre, ele estraga, ele não sirva mais, uma máquina que não... Né? Você tem que comprar uma coisa que seja boa para o município. Né? Você tem que fazer essa avaliação. Uma nova política de compras, pensando no desenvolvimento local, e o novo paradigma, eficiência e mais o uso do poder de compra do Estado para induzir o desenvolvimento. O tratamento diferenciado e simplificado previsto na lei, ele prevê o empate ficto, a regularidade tardia, fiscal tardia, agora não só de tributos, como também a trabalhista. Então, uma empresa pode participar de uma licitação com as certidões vencidas e ela tem um prazo diferenciado para entregar essa documentação, que pode ser prorrogado a critério da administração, caso ela não tenha ainda regularizadas as certidões. As cotas exclusivas são as 25%, a subcontratação, os itens exclusivos e a prioridade para empresas locais. É o 8538, localmente. Mas ele não explicitou o que é o local, exatamente porque quem tem que definir a lei municipal, exatamente. Porque o local no município pode ser do outro lado da ponte, em outro município pode ser do outro lado do rio, o outro, entendeu? É a lei local é que vai determinar. E no seu edital você também pode. Pode.
Tá. É, veja só. Então, o Sebrae tinha uma visão diferente, né? E dos tribunais
isso
também.
Pode ter sido de um consultor isoladamente.
Três anos atrás. Hoje eu já vi essa consultora, que por acaso é do Espírito Santo, é a Daniela Buchard, né? É de lá, que fez lá, mas hoje ela até mudou, já deu até vídeo falando ao contrário. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Sebrae de Roraima, ele enfrentou essa questão, o Sebrae. Então, o Sebrae ele elaborou um trabalho de justificativa para as prefeituras para que fizesse, e o tribunal de lá já entendeu que o município pode regulamentar essa local, né?
Esse
e que está, e tá, essa análise está no TCU também, né? Seria o caso de deixar, fazer uma sugestão para o Sebrae, que encaminhasse às prefeituras esse estudo, até para que os procuradores pudessem, caso quisesse, colaborar no aperfeiçoamento desse trabalho, fazer outro trabalho baseado nisso.
De Roraima. Então,
porque isso é muito importante, porque o cidades igual do Norte, que a gente tem uma distância muito grande dos centros comerciais maiores, para a gente comprar local é difícil. Uhum. Se a gente comprar, por exemplo, no município, para comprar peça de veículo, eu preciso andar 100 quilômetros. Né? Então, é lógico que eu não vou fazer uma compra local.
Lógico.
Né? É. Mas nas demais compras que eu posso fazer no município, eu posso limitar esse território.
Sim.
E fazer. Então, tem esse estudo, se eu não me engano, é o Roraima que fez isso. E se pudesse fazer esse compartilhamento com as prefeituras e os estados, seria bom.
É, a gente, como eu falei para vocês há pouco, a gente encontra ainda, por incrível que pareça, a lei de 2006, algumas resistências por parte de órgãos de controle, que ainda acha que não tem que cumprir a lei, né? E, inclusive, de interpretação dos benefícios, especialmente esse do local. O Decreto Federal 8538, ele não delimitou o que é a empresa local ou regional, exatamente porque o Brasil tem diferenças continentais, ele tem dimensões continentais. Então, o que é local no Espírito Santo, no Rio, em São Paulo, é diferente do local em Rondônia, no Pará, tudo. Eu estive agora no Fórum da Amazônia há pouco tempo e fiquei impressionada quando o governador do Pará falou que um determinado município, que agora eu não me recordo o nome, mas tem que viajar de barco 20 dias para ir num outro município fazer uma compra. Então, gente, são vários Brasis dentro do Brasil. Não dá para fazer uma lei que atenda todo mundo nesse caso. Então, vocês têm autonomia para fazer a regulamentação própria, né? Agora, o que é auto-aplicável, o que é de imediato, 80 mil, o empate ficto, a regularização tardia, isso tudo independe da regulamentação local. Isso aí já tem que ser aplicado.